Fora de Jogo apresenta 90 mais 3, o teu videocast semanal.
Boa noite.
Os mágicos.
Estás bom? Muito obrigado por... Estás bom?
Quinta.
Estás aqui connosco. Ora essa. Muito obrigado
Quinta
pelo convite.
Baça. Soltinhos para mais uma emissão.
Estão sempre confortáveis. Vocês estão mais baixinhos, num plano mais baixo.
É suposto, é suposto.
Bem, estamos, Pedro.
90
estamos.
Mais 3.
Vamos a isso. Sejam bem-vindos a mais um episódio do 90 mais 3. Eu sou o Afonso Couto e estou aqui com os mágicos Ricardo Quinteiro e José Rabassa. E hoje temos a honra de ter connosco aqui Pedro Buxeri Mendes. Portanto, antes de passar a palavra ao Pedro e agradecer desde já a sua presença aqui no nosso videocast, o nosso amigo Ricardo faz sempre uma boa apresentação dos convidados. Eles ficam sempre felizes.
Vamos ver se
o Pedro
também
isso. Vai gostar.
Não subas as expectativas.
Vou-te passar a bola. Estou-te a pôr pressão.
Boa noite a todos, obrigado ao Pedro em primeiro lugar por estar aqui connosco. Vamos então à apresentação. Pedro António, nascido a 28 de julho de 1970, já lá vão uns anos. Viveu em Braga durante os anos 70, filho de mãe belga, pai da Beira Alta, tal como nós os dois. Tem dois irmãos, estudou comunicação social na Nova, entrevistou o Álvaro Cunhal aos 11 anos. Trabalhou num parque aquático com cerca de 18 anos, mas recusou-se a andar de escorrega durante esses dois meses. Começou na Rádio Marginal, creio eu, onde foi colega de Clara de Sousa e do Penin também, Francisco Penin. Aos 21 anos já era diretor de programas da Rádio Marginal. Foi também diretor da FHM, passou pelo Jornal Independente, Caderno 3, portanto um percurso assinalável. Tem dois filhos, o Simão e o Xavier. Simão por causa do Simão Sabrosa.
Verdade.
E perguntou muito durante a gravidez se o Simão também levava umas porradas nessa altura do Sporting. E também porque dois nomes diferentes para as miúdas depois quando ligarem. Ser logo fácil não ser o Paulo não sei quê ou o João não sei quê. Adora as idiosincrasias dos portugueses e também dos lisboetas, quando dizem Lisboa ou de fone. Gosta muito de Fórmula 1, gosta de aeroportos, gosta de comida de avião, gosta muito do seu Sporting, gosta do Algarve, gosta muito do Cristiano Ronaldo, prefere cerveja a vinho. Não gosta de bacalhau, embora já...
Já gosto, agora já gosto. Sim.
Mas era uma mania sua.
É, agora já gosto.
Não gosta de cunhas. Não gosta de quem diz que usa cunhas, que não gosta de cunhas, mas depois são os primeiros a usá-las. Não gosta de quem diz, bebe só mais um copo, fica mais um bocado. Não gosta que os miúdos tenham N-Smarts em vez de usarem uma scooter. Não gosta de chicos espertos e não gosta da calçada portuguesa. Pedro Buxeri Mendes.
Bolas, cunhas. Quase a chorar de emoção.
Fazemos-lhe lembrar alguém? Já começa sempre assim de irritações.
Rosa não, mas estava a pensar que vocês têm nome de árbitro de futebol. É Rabassa, não é? Um dos nomes. É nome de árbitro.
É nome
de árbitro de futebol.
Pediste o caminho errado.
Pensei que era nome de jogador, mas também...
Não, mas também pode
também
ser...
Também
mas...
é jogador, portanto.
Mas é nome de árbitro. É nome de árbitro. Não, não, quer dizer, não é bom nem é mau, é apenas...
Sim, sim.
Se escrevesse um livro com o árbitro, Rabassa seria um ótimo nome.
Fico feliz. Um
pouco fácil.
Devia para aí, vinha para aí de Castelo Branco, ou uma coisa assim.
Exatamente.
Sensação de Leiria. Ou de Leiria, Sensação Desportiva de Leiria, uma coisa assim. Não sei se... Não, não é Sensação de Futebol, não é?
Sensação de Futebol, irá, é Leiria.
Exatamente, futebol, certo.
Acho que podíamos começar. O Pedro tem um projeto relacionado com os anos 80, que nós vamos acompanhando, sobretudo no Instagram. Gostava que nos falasse um bocadinho... Não só do projeto, mas também do futebol nessa altura, nos anos 80. Sei que ainda antes chegou a ir ver um fatídico Braga Sporting, onde os Leões perderam 3-1, em Braga. Devia ser no tempo que vi em Braga. E sei também que o Pedro acha que foi o Manuel que marcou, mas depois nós fomos confirmar e foi o Libânio.
Ah, foi, olha, pensava que era o Manuel com O, não é?
Ou então o 0-0 está errado, que também não era.
Não, sim. Foi o primeiro jogo que fomos ver, nós vivíamos em Braga, o meu pai gostava muito do Sporting, levou-nos, a mim e ao meu irmão mais velho, fomos ver um Sporting 1 Braga 3, não é? É isso, no estádio 1º de Maio. Portanto, a minha carreira como adepto do Sporting começou a ver os jogos Sporting a perder. E este projeto, como tu falas, dos anos 80, não gosto muito da palavra projeto, mas estou a ver se organizo uma série de memórias e as compatibilizo com factos, portanto, com aquilo que aconteceu mesmo, como vocês foram fazer também o check, não é, do resultado, ou do marcador do golo, e estou a ver de que forma que as duas coisas se compatibilizam, e pode ser que dê qualquer coisa, um livro, ou um podcast, ou qualquer coisa. estou na fase da pesquisa, mas é uma coisa diletante, portanto ninguém me está a apontar uma pistola à cabeça. O futebol dos anos 80 perdeu rapidamente a piada porque o Porto começou muito cedo a dominar o futebol português. Eu sou do tempo do 79-80 que o Sporting foi campeão. Eu acho que esse é o jogo final, é com o Amora ou com o Nele Leiria, não é?
Uma e coisa assim. 81-82 também.
Pronto, e, mas eu lembro-me desse. Esse é o primeiro campeonato que eu me lembro a sério, o do 79-80, do Jordão e o Manuel Fernandes lá à frente e o Vaz na baliza, porque o Fidalgo estava sempre lesionado, qualquer coisa desse género. Depois também me lembro do outro, do Oliveira. Mas depois o Porto começou rapidamente a controlar o futebol português e a dominar o futebol português e, portanto, o grande momento, enfim, nestas minhas memórias dos anos 80 do Sporting é o 7-1 ao Benfica, que é em 86. Estive lá, sim. Mas eu era, depois a dada altura, portanto, eu é fácil ver, no final de cada ano é a minha idade, não é? Portanto, em 85 eu tenho 15, 86, etc. Aí, entre os 14 e os 17... eu tinha imensos posters do Sporting colados no quarto, era completamente, não era obcecado, mas era muito ligado ao Sporting, comprava imensos jornais desportivos, recortava, sabia as coisas do hóquei, do atletismo, portanto, esta também é a altura do Mamed e do Lopes e do professor Muniz Pereira e do Anicete Simões e do Bernardo Manuel e depois dos gêmeos Castro a seguir. O Sporting era muito forte no atletismo, também o Carlos Lisboa jogava no Sporting no basquet, eu sei que ele jogava no Benfica, mas também jogou no Sporting, portanto, eu era muito ligado ao Sporting. Mas o futebol era uma chatice, o Sporting ficava sempre em terceiro e era no Natal que ficava arrumado, daí a coisa do Natal, chegar ao Natal e tal. E pronto, e tive de facto, eu, nesse Sporting 7 Benfica 1, mais ou menos por acaso, mas tive, sim. Tive alguns jogos estranhos, estranhamente importantes. Tive no Sporting 2, Barcelona 1, que um gajo tipo chamado Roberto, acho eu, que marca um golo, mesmo a acabar o jogo, e o Sporting é eliminado. O Sporting dominou o jogo e estava a ganhar 2-0. E é um jogo para a Taça, jogo que é para a Taça dos Campeões Europeus ou para uma competição europeia. Eu acho que era a Taça dos Campeões. Ou Taça das Taças, não sei. Tive nesse jogo também. Mas nunca fui, nem hoje sou uma pessoa do futebol ao vivo. Nunca gostei muito. Não é uma coisa que eu aprecio muito.
Por causa dos charutos e do fumo dos charutos?
Fumo dos charutos, as pessoas sempre a insultarem. Eu não sou nenhum santo, mas as pessoas sempre a insultarem o árbitro, ou sempre a insultarem o defesa direito, ou sempre a insultarem o ponta de lança. Não se vê bem, não há repetições. Depois há tipo ouvir o rádio ao lado. Não é uma coisa. Não é um ambiente no qual eu gosto de estar, mas quer dizer, tem a ver comigo, as pessoas não estão a fazer nada errado. Não. Pois nunca há lugar para estacionar o carro, o nosso estádio é péssimo para estacionar o carro, tem que sempre estacionar em cima de um passeio ou de uma coisa qualquer, ou incomodar alguém. É preciso ir muito tempo antes. O último jogo que eu fui ver do Sporting com o meu filho, eu acho que foi para o ano passado, ou há dois anos, para a Liga dos Campeões, ou ano passado para a Liga Europa. Mandámos uma hora e meia a chegar ao estádio e eu vivo a 8 km do estádio, portanto, jurei para nunca mais lá fui, de facto.
E porquê o Sporting? O que é que o chama no Sporting? Porquê é que é tão ligado ao Sporting?
Pois eu tenho pensado muito nisso, estavas a dizer há pouco, obviamente, quer dizer, sou do Sporting pela influência do meu pai,
claro,
não é? Pronto. Nunca passou pela cabeça ser de outro clube, acho que a maior parte de nós não passa pela cabeça. Não, quer dizer, nós não vamos para um retiro ou para um mosteiro e vamos refletir sobre se escolhemos o clube certo ou não. Eu acho que nunca fui fanático, portanto, nunca fui alguém que, sei lá, que diz que não, que é penalti, mas depois até é penalti. Nunca fui esse tipo de pessoa, também não sei porquê, mas o Sporting é uma parte muito importante da minha vida. E eu não sei bem porquê e não sei se me agrada muito que seja uma parte muito importante da minha vida. Eu mesmo hoje, que eu vou fazer 54 para o ano, se o Sporting jogar numa sexta-feira à noite e empatar ou perder, estraga-me o fim de semana completamente. E é uma coisa que eu não gosto que aconteça. Pronto, eu não bato a ninguém, não desato aos pontapés, mas estraga-me o fim de semana. E eu gostava que assim não fosse. Pronto. E não sei explicar, não, é uma vulnerabilidade que eu não consigo explicar.
É irracional, é irracional.
É inconsciente?
Sim, eu acho que é mais... claro que é tudo isso, mas eu acho que é mais um apego que eu não consigo controlar. No fundo é como estar apaixonado por uma mulher que não desliga, ou por um homem, no caso. Quando o Sporting perde é como se essa mulher fosse sair com outra, não é? Suponho que sejam emoções análogas.
Nunca tinhas pensado nessa perspectiva.
Pois,
mas é algo também porque vem de criança, não é? Portanto, ou seja, surge o futebol ou o clube que se apoia, surge numa fase da nossa vida em que estamos em crescimento e já vem connosco e depois chegamos à fase adulta e já não conseguimos controlar bem.
É porque pois, que nunca se muda de clube.
Eu acho que vem disso.
Porque é intrínseco, não é?
Porque vem daí.
O futebol permite que os homens são maus a estabelecer relações com os outros homens, não é? Não sei se já passaram nisso assim, mas... E o desporto permite que o pai e filho, ou sogro e cunhado, ou meio sogro e genro, e estabeleçam laços, não é? Portanto, sei lá, saímos de casa, e uma grande almoçarada, e discutimos como é que vai ser o jogo mais logo, depois vemos o jogo, e depois discutimos o jogo. É uma forma de os homens poderem ter relações, não é?
E assunto?
Sim, às vezes é isso, já nem há assunto.
Assunto e relações. Porque, quer dizer, os homens não telefonam um ao outro a perguntar se queres ir ver ali um monumento ou uma exposição, não é? Porque isso, como nós vemos muito nas séries e no humor, fica estranho, fica meio estranho, não é? Sim. Claro que não há nada errado quanto a isso, não, pelo amor de Deus, mas estou só a... Mas com o desporto já é... Queres ir jogar à bola, queres ir ver o jogo do Estoril, queres ir... Sei lá. E, portanto, o futebol tem essa importância na vida das pessoas. No meu caso, tem importância para estabelecer uma... Pude estabelecer, tenho uma boa relação com os meus filhos, independentemente do Sporting, mas tenho uma relação muito forte com o meu filho mais novo, sobretudo, que é mais ligado por causa do Sporting. Discutimos incidências, se foi bom, se foi mau, se é bom ir buscar aquele jogador, se não é. E isso, eu acho que é uma das coisas que explica porque é que uma adesão a um clube é uma relação tão longa nas nossas vidas. É um pouco como a nossa relação enquanto espectador de televisão. A relação com o clube e a relação com a televisão, o televisor, é das relações mais prolongadas da nossa vida. Mesmo que nós venhamos a casar 10 vezes, em princípio continuaremos a ver televisão e a ser do mesmo clube.
Você é que as lideranças nas televisões são tão longas?
Não, acho que aí não há ligação. Acho que é outra coisa, mas deixa-me só concluir isto do futebol. E depois, quando damos por nós, já estamos lá no clube, não é? Tanto que eu não percebo muito bem as pessoas que dizem que não ligam ao futebol ou que não... Sou do Benfica, mas não sei quanto é que ficou. É uma coisa que eu tenho alguma dificuldade a entender. Então não és do Benfica, não é? É um pouco como ser católico não praticante, não é? Então não és, não é? Se não praticas, então não és. E é isso.
Muito bem.
Mas em relação a isso, essas pessoas que dizem isso, que não ligam ao futebol, mas dizem que são do Benfica ou do Sporting ou do Porto, vêm de uma herança, ou seja, eles... Nunca viram futebol, mas se calhar tinham um pai que vinha futebol.
Nós temos que fazer parte de qualquer coisa, não é?
É isso.
Nós fazemos parte, sei lá, do mundo, claro, da Europa, de Portugal, aqui da região de Lisboa, vocês, não sei, pelo vosso sotaque vejo que não são naturais aqui. Nós somos parte de qualquer coisa, até há pessoas que são da tuna nas faculdades, não é? Isso, o ser humano chegou onde chegou e é o animal dominante no planeta, não é? Por mais que aquelas miúdas que atiram tinta não gostem. Porque coopera, não é? E a cooperação é feita segundo bases comuns, não é? Porque podem ser as pessoas que são do mesmo clube. Há uma lógica, quando se diz tribal, não é por acaso, há uma lógica de seguir até cegamente, não é? Ou até sem contestação, e ser de um clube também é isso. Claro que eu estou a ser analítico e se calhar a desconstruir, ou pelo menos a detalhar, se calhar, coisas que não se dizem nos podcasts, mas eu tenho mesmo pensado sobre isso, sobre se faz sentido esta vulnerabilidade, porque, por exemplo, eu gosto muito mais de Fórmula 1 neste momento do que de futebol. Neste momento, desde há uns anos. Mas o futebol põe-me indisposto de uma forma que a Fórmula 1 não põe, se o meu piloto, a minha equipa não ganha, digamos assim. E ainda por cima ser do Sporting não é nada fácil, como os sportinguistas sabem, não é?
Eu gostava de perceber, porque já ouvi o Pedro dizer mais do que uma vez, que tem a convicção e acha que o Sporting é efetivamente um clube diferente e nunca ouvi a materializar esse pensamento.
Acho que o Sporting é um clube diferente, não significa necessariamente que seja melhor, mas acho que o Sporting é um clube diferente. Eu acho que somos temos mais vergonha na cara do que os outros clubes grandes, ou seja, obviamente a comparação é com os outros grandes, temos um bocadinho mais... um bocadinho mais de...
pudor.
Sim, desportivismo e fair play, não é muito mais, é um bocadinho mais. Repara que houve aquele problema com o Bruno Carvalho, supostamente, vou chamar problema, e a verdade é que os sportinguistas se organizaram e encheram o Altice Arena para votar, e portanto, isso é uma coisa que eu não estou a ver acontecer nos outros dois clubes, pronto. Tanto que não aconteceu, não é? Portanto, não é melhor, nem é pior, etc., mas é diferente, eu sinto, pronto, sinto que é diferente e tem a ver com esse pudor, com essa vergonha de ganhar de qualquer maneira. Claro que depois os adeptos dos outros clubes que vão ouvir isso podem estar a pensar, então é naquele dia que fosse aqui, então é naquele dia que não sei o quê, então o outro que simula penaltis. E terão razão, eu não estou a dizer que os sportinguistas são anjos ou os outros são demónios, estou só a dizer que acho que somos diferentes por aí, é por aí que nós somos diferentes.
Uma série de educação.
Não é bem educação, é qualquer coisa que tem a ver com uma coisa mais primitiva, com uma coisa mais... quando o Sporting perdia nos anos 80 sucessivamente, portanto, para quem acha que o Sporting perde agora, nos anos 80 perdia muito mais, já se dizia que era a melhor massa associativa do mundo, ou dizia-se na altura, usava-se essa expressão, não sei se agora se diz, acho que já não. São um bocado aqueles exageros à portuguesa, obviamente, mas de facto os adeptos nunca deixaram de seguir o Sporting e nós nunca quisemos, estou a falar em nome dos adeptos todos, enfim, permitam-me a generalização, eu creio que nunca quisemos ganhar com gols com a mão, deixa-me usar a expressão. Eu também sou do tempo em que o Vata apurou o Benfica e eliminou o Marselha com um gol com a mão. Eu não estou a ver que um sportinguista se orgulhasse de uma coisa dessas. Pronto, é isto.
Sim, eu ouvi o Pedro falar que, fazendo o paralelismo com aquilo que é o Futebol Clube Porto, que acha que o Sérgio Conceição é sucessivamente expulso e não vê uma massa crítica dos adeptos do Futebol Clube Porto em surgirem-se contra esse comportamento e acha que se fosse no Sporting a acontecer isso com o Ruben Amorim, era
acho que seria impossível acontecer um treinador do Sporting ser expulso 20 vezes. Acho que seria impossível.
E é também aí que está a diferença.
Sim, agora, a verdade é que eles têm muito mais títulos do que nós. O que é melhor? Pronto, eu prefiro a maneira do Sporting. Mas não sei se estou certo, obviamente.
Sim, mas o que é que, na sua ótica, que viveu já um longo período em que o Sporting teve vários períodos longos sem conquistar o título nacional, não é? Que acaba por ser o mais importante. O que é que diferenciou o Sporting? O que é que levou o Porto, por exemplo, a tornar-se uma potência que não era no início dos anos 80?
Há clubes que ganham pouco, como o Tottenham, por exemplo, não ganha nada, acho eu até, sim, há 50 anos ou há 200 anos ou não sei o quê, e continua a ter adeptos. Não, portanto, o Sporting não é o único clube do mundo que chucha no dedo muitas vezes e que tem os adeptos têm muito amor ou não sei o quê. O que eu acho sobre essa questão do Sérgio Conceição, que eu acho que é um ótimo treinador, acho que até talvez é o melhor treinador dos três grandes, será o melhor. Não é bem ele que eu critico, ou não é nem sequer a direção do Porto. O que eu critico são as pessoas que são adeptas do Futebol Clube do Porto e que têm cargos e que têm uma posição importante na sociedade portuguesa, que não fazem ver ao Sérgio Conceição, seja através da televisão, seja de textos nos jornais ou textos na internet, que aquilo é um mau exemplo para as crianças. Porque um miúdo portista de 6, 7, adepto do Porto de 6, 7 anos, 8 anos, acha que é normal vai achar que é normal aquele tipo de atitude, não é? Perante uma derrota, ou perante uma má decisão, ou como o filho dele que se recusou a apertar a mão a um jogador do Sporting aqui há um ou dois anos, não sei se lembram. Uhum. Eu acho isso absolutamente inadmissível. Acho que ele devia ser castigado com 5 jogos para aprender, mas sobretudo para os miúdos de 5, 6, 7 anos, 8 anos, 9 anos, perceberem que não podem fazer aquilo. Quer dizer, o jogo acabou, cumprimenta o... Quer dizer, e quanto mais não seja, por boa educação, não é? Portanto, é nesse sentido que eu disse o que disse. Não tem nada a ver com a direção do Porto, ou com a Conceição, ou com não sei o quê. Tem a ver com o facto de aquilo que ele faz sair impune nas chamadas figuras de referência do Futebol Clube do Porto, porque isso existe, existem figuras de referência na religião católica, existem figuras de referência no PSD, existem figuras de referência na região do Algarve, portanto, isso existe. Não se insurgirem, e agora temos aquelas questões entre o Pita Costa e Vilas Boas. Ah, que surpresa! Quer dizer, surpresa? Não, não, acho isso de um cinismo e de uma hipocrisia. Eu não estou surpreendido, não é? Quanto muito estou surpreendido só ter acontecido agora. Quer dizer, vamos lá ver, quer dizer, não faz sentido um tipo ver o muro da casa pintado com aquelas coisas, nem o segurança levar um enxerto de porrada, isso não faz sentido, não é? Isso não pode acontecer. E cabe às figuras de referência, neste caso do Porto, dizerem isso mesmo na praça pública. Pronto, parece que agora estão a começar a dizer, meia dúzia deles, não é?
Mas também porque muitos deles estão enraizados naquilo que é um 40 anos, tanto do Pinto Costa, não é? Tanto quando alguém está no poder por tanto tempo, depois cria muitas raízes que são difíceis de cortar.
Mas eu mais uma vez refiro, a minha crítica assim, não é à direção do Porto, porque a direção do Porto é eleita, não é? Pelos sócios. Nem ao Conceição, nem aos dirigentes. A minha observação era e é para a massa associativa do Porto, que tem uma presença de referência na sociedade.
Sim.
Nem sequer é o adepto comum, porque eu não, se calhar um tipo que é mecânico de automóveis ou bate chapas, se calhar tem ali uma coisa importante na vida e não, se calhar não estou a pedir que essa pessoa tenha um discernimento que um tipo que é comentador na televisão de política deveria ter, acho eu. E eu não vejo esses sócios, nunca vi esses sócios, a falarem das coisas que estão a acontecer. Ou seja, esses sócios também são responsáveis, indiretamente, naturalmente, por estas coisas que acontecem nos muros do Vilas Boas.
Mas é que acha que se deve essa conivência dessas altas figuras?
Ganham. Ganhar a qualquer preço. Como ganham, sabes bem, claro. Se calhar a mim também me sabia bem, mas eu quero crer que no lugar deles já teria dito alguma coisa. Mas pronto, se calhar estou a ser arrogante.
E até porque estes atos todos que estão a acontecer e que calcula-se pelo tempo que ainda falta até as eleições vão continuar, podem continuar, infelizmente, é um condicionamento a um ato democrático. Ou seja, está-se aqui a tentar até a intimidar o Vilas Boas no sentido dele...
É o que parece, não é?
Não é,
é o que parece.
Mesmo.
É o que parece.
Sim, sim.
Mas quer dizer, enquanto portinguista é-me indiferente quem é o presidente do Porto. Enquanto cidadão de um país da União Europeia, que é uma democracia, um Estado de Direito, em que há uma chamada, em que tem que haver uma razão pública, não é? Em que as pessoas têm que. As pessoas quando saem à rua não podem ter medo em Portugal, vivam em Caminha, vivam em Portimão ou vivam no Porto.
Uhum.
E parece-me que naquela cidade, em algumas regiões, as pessoas têm medo. E eu acho isso absolutamente inadmissível. E pronto, e faço votos para que se resolva. Eu não iria ver um Porto Sporting, por exemplo. Não iria ver. E eu não gosto que assim seja. Mas se calhar o tipo em Milão ou em Madrid é igual, não sei. Não estou a dizer que os tipos do Porto são os piores do mundo. Mas não faz sentido este tipo de violência, faz sentido que as pessoas tenham alguma energia e algum compromisso com as suas cores, mas depois quando chega ao nível de violência, pois lá está, aquilo que aconteceu, por exemplo, do Sporting em Alcochete foi muito grave, não é? Foi uma gravidade extrema. Eu acho que foi tão grave que até acho que aqueles balneários deviam ter sido demolidos, um ato simbólico. Acho que o Bruno Carvalho... O grande erro dele em todos os mandatos que teve foi só dizer, foi aquela conferência de imprensa que ele disse, foi chato. Pronto, acho que esse é o grande erro que ele cometeu. Todos os outros são, eu admito que são, pronto, o tipo engana-se no defesa central que compra, não sei o quê. E portanto, a verdade é que o Sporting teve como uma comissão de gestão, mas eu não estou a ouvir isto acontecer nos outros clubes. É aí que eu quero chegar. Não estou a ver acontecer.
Ou seja, e nessa altura considera que a parte na opinião pública, tanto os sportingistas com peso na opinião pública estiveram,
claro,
estiveram bem nesse aspecto?
Eu tive uma hora e meia para votar no Bruno Carvalho nas segundas às suas eleições, com toda a convicção, ninguém me obrigou. E depois também tive imenso tempo lá no pavilhão Atlântico. Quer dizer, as coisas mudam, não, eu não tenho nada pessoalmente contra a pessoa, não se o vir aí, cumprimento, falo com ele, não, até vou almoçar com ele, não tenho problema nenhum, mas enquanto presidente da instituição Sporting, e a instituição Sporting é qualquer coisa que nós deixamos a quem vem, não é? Aos meus filhos, aos meus netos, se algum dia tiver, aos vossos filhos, falem do Sporting, nós temos que deixar a instituição em condições, não é? E não podemos só pensar em nós e só no de querer ganhar o próximo jogo com o Famalicão ou com o Chaves ou o que for. E às vezes em Portugal eu acho que nos falta esse tipo de pensamento sobre as coisas, que as coisas são maiores do que nós. E pronto, acho que esta coisa do FC Porto tem que se resolver por causa disso. Porque o clube não pertence àquelas pessoas nem àqueles adeptos, pertence aos adeptos do passado, do presente e aos adeptos do futuro.
E acha que o Porto, a seguir a um Pinto da Costa, precisa de Vilas Boas, tal como o Sporting precisava de um Varandas, a seguir a um Bruno Carvalho?
Olha, eu não sei se o Sporting precisava de um Varandas, não é?
Sim, mas não, Varandas, sei, não um Varandas, mas a figura, uma figura
não
mais...
Não sei se precisava de uma figura... Não sei mesmo, precisa de uma figura mais assim, mais assado. Eu creio que o futebol profissional, não é, tal qual o entendemos hoje, é uma coisa muito... com um grau de imprevisibilidade gigante. Depois, nós... Ah, pois, aconteceu isto, porque aquilo e aquilo outro... Mas acho sobre o Porto, acho isto, acho que vemos nas competições europeias que é de longe a equipa mais competitiva, o clube mais competitivo que há em Portugal, não é? Nós, o Porto, mesmo com plantéis que às vezes não vão estar a rir, quando é nas competições europeias, batem-se de uma maneira que sim, nem o Benfica nem o Sporting conseguem. Não, eu não acho surpreendente, porque tem sido sempre assim, portanto, aí nós vemos o valor do Porto. E mais uma vez, eu não consigo perceber como é que as figuras do Porto não percebem, não dizem... Mas então, se nós conseguimos jogar assim, com o Barcelona, ou com olhos nos olhos, com o Inter de Milão, se temos estas prestações incríveis na Champions, porquê é que não fazemos a mesma coisa? Porquê é que é preciso estar a simular penaltis nos jogos quase a feijões, não é? Com equipas pequeninas. Não há esse tipo de exigência, e acho que devia haver. Sobre o ciclo do Pinto da Costa, eu acho que está a terminar, não é? Quanto mais não seja pela idade, não é? A lei da vida... Acredito que o Porto não vá abaixo, se me perguntas, porque o Porto tem esta vantagem de ser um clube de uma região, não é? Portanto, é de uma região inteira que vai estar assegurado aquele clube. O Lisboa tem dois grandes clubes, o Benfica e o Sporting, portanto, aí, se calhar se o Sporting fosse abaixo, a Lisboa chegaria o Benfica, tendo um grande clube, não é? Acho que no caso do Porto, acho que o Porto não se irá abaixo. Independentemente de quem seja o presidente.
Não, é a questão financeira, não é? Que isso aí já é mais difícil que depois...
Eu acho que os clubes de futebol, as SADs, são o investimento mais seguro que existe, porque enquanto houver adeptos, eles nunca vão acabar.
Sim.
Portanto, não vejo...
Podem nenhum... deixar de existir como...
Não, como... eu acho que... Não, o pior que pode acontecer a um Porto é... Não sei, se calhar lutar para o terceiro lugar ou para o quarto lugar durante uma ou duas épocas, mas mesmo isso eu acho que não vai acontecer.
Ok. Muito bem.
Mas, quer dizer, é palpite, não é?
Sim, palpite, claro. Sim, tem que se reconstruir, não é? Se houver, que já teve, o Porto já teve um fair play financeiro, já teve que lutar de certa forma contra isso.
Pá, mas isso não é a primeira vez. Está sempre tudo falido e não sei o quê. Não, mesmo aquela vez que o Benfica ficou em sétimo, não é?
Sexto.
Aquilo, sexto, sim, o Sporting ficou em sétimo, não é? Aquilo foi um bocado esquisito, eu lembro, mas... Eu não estou a ver que isso aconteça com o Porto, não estou a ver nem com o Sporting, com este sétimo lugar que teve. Foi sétimo, né, no tempo do Josualdo. Uhum. O Josualdo foi o último treinador.
Sim, foi o último treinador.
Não estou a ver que aconteça, não estou a ver que aconteça isso com o Porto, sinceramente.
Sim, até porque há aquela questão, os grandes, mesmo que investam um bocadinho menos do que podem investir, continuam a investir muito mais do que os outros.
Sim, mas eu acho, nós não falámos disso, não sei se queres a minha opinião, mas vou-te dar na mesma.
Claro, claro.
Nos anos 80... O desnível era brutal entre as equipas. Se o Sporting recebesse o Amora ou a União de Leiria, quer dizer, a diferença era brutal. A diferença dos metros de treino, das sim, condições. Havia, eu sou do tempo em que havia jogos em campo pelado. Vocês, uhum. Se calhar, se calhar
viram no YouTube. Pelado,
não. Sim, mas em mil. Mas estou lendo, primeira divisão. Os campos relevados, não sei se não era a década de 80 mesmo.
Só nos anos 90 é que foi obrigatório.
Pronto. E hoje o futebol, mesmo agora que vimos o Sporting do Miense, e o Rubén Amorim tem dito isso, e embora para um adepto depois seja difícil, que tem a ver só ao nível de preparação física, não é? O do Miense estava bem organizado, o do Miense está na quarta divisão, acho eu. Portanto, é um clube da quarta divisão, entrar com aquela organização, conseguir não sei o quê, estar nas linhas, né? Aquela conversa toda, não é? Só foi abaixo na segunda parte, já não podiam com uma gata pelo rabo. Mas isso não existia nos anos 80, esse tipo de aproximação. Sim, nós vemos que as equipas portuguesas jogam, acho eu, que jogam bem no, fora, sobretudo fora, agora. Então organizam-se bem quando vão ao estádio do Benfica, do Sporting ou do Porto. E vemos que nos últimos anos, fomos ver os resultados, há muito mais vitórias dessas equipas. Sim. Quando eu era miúdo, era impensável uma equipa pequena ganhar no Benfica, ou no Porto, ou no Sporting. Era quase um milagre. E agora acontece uma, duas vezes por época, depois mais uns empates e tal. E é limpinho, não é? Às vezes um contra-ataque, tem uns tipos rápidos lá à frente, não é? Depois tem um bocado de sorte, que a sorte faz parte do jogo. E acho o futebol português melhor do que aquilo que nós o pintamos. Só tem aquele lado chunga, deixemos usar esta palavra, das simulações, do rebolar no chão, do perder tempo.
Não se vê tanto lá fora. Também se vê um pouco, mas não se vê tanto lá fora.
Sim, não se vê de todo lá fora, acho eu. Não é? Foi o Porto que teve descontos de 22 minutos e não sei o quê. Quer dizer, é ridículo, porque muito provavelmente, se tivéssemos o cronómetro na mão, estes 22 minutos foram bem dados, não é? E depois fazem pingar bolas e tiram-se para o chão e depois vai ao VAR, não sei o quê. Mas o futebol é melhor do que... É uma das indústrias mais de ponta, não é assim que se diz, de Portugal, incluindo todas as indústrias, não é? Sim, sim. O cluster dos automóveis e os têxteis e o calçado e a bola. E às vezes nós não fazemos essa justiça, acho eu, à indústria do futebol.
Sim, porque é um produto que nós podemos vender lá para fora, e que está muito em voga esta questão da centralização ou centralização dos direitos
públicos. Isso acho wishful thinking do Proença. Nós vendemos jogadores, não é? Nós, quer dizer, os clubes, mas é dinheiro, no limite, se eu vendo o Gonçalo Ramos para Paris Saint-Germain, se ele agarra 5 milhões de euros e compra uma casa no Algarve, é dinheiro de França que entra para Portugal. Eu estou a ser simplista, mas é assim que funciona, não é? As chamadas remessas dos imigrantes, eles também são imigrantes, só que não estão a conduzir táxis nem Ubers, não é? São imigrantes que ganham muito bem. Isso, centralização dos direitos, acho uma falsa questão. Acho que a nossa liga não tem valor, não tem marca, não tem brand, não é? Não tem jogadores...
Mas será também um mecanismo para gerar esse valor? Para catapultar esse valor?
Não sei, não vamos conseguir atrair esse...
É um pouco um ciclo vicioso, mas pode também tornar-se um ciclo virtuoso.
Não, nós não temos, deixa-me de responder desta forma, a Liga Espanhola perdeu imenso valor desde que o Ronaldo e o Messi saíram. Mas quando eu digo imenso valor, é imenso valor. Aqui, para se perceber, temos que imaginar uma cidade chinesa, que se calhar tem 5 milhões de pessoas, que é metade da população portuguesa, e que decide, alguém dessa cidade decide ter um canal que tem os jogos da Liga Portuguesa. Imagina que 50 mil pessoas... Portanto, é desse dinheiro que estamos a falar. Eu, por exemplo, viajo a alguma coisa e nunca apanho jogos da Liga, dos campeonatos portugueses lá nos canais de fora. Quer dizer, quem é que quer ver um Portimonense Guimarães com cheio de chuva?
O Eduardo quer ver.
Não, quer dizer, estou a usar o nome Portimonense, mas quem é que quer ver um, sei lá, um Braga, Famalicão, domingo, a 8:15 da noite, lá fora? Ninguém, não é? Quer dizer,
pois também é a questão dos horários. E a qualidade das filmagens, também, por isso é que o produto Champions vende muito mais que qualquer outro.
Certo, aí sim, mas e depois as pessoas... E depois nós não temos jogadores, não é? Quer dizer, não temos que ter também, não. Eu acho que lá fora ninguém sabe quem é o Gyökeres, não é?
Cada vez.
Não
sabendo, mas sim. Mas
ele nem sequer era da seleção sueca. Sim. É capaz de ser agora, neste momento, o melhor jogador a jogar em Portugal. Ou mais. Mas não é.
Tanto como disse Roberto Martins.
Ninguém sabe o que é o Ricardo Horta, por exemplo.
Sim, e é um ótimo jogador. Portanto, não estou a ver a malta a assinar a Liga Portuguesa para ver o Gyökeres e o Ricardo Horta a jogar. Mas posso estar enganado, obviamente.
Eu, quando puxei a questão da centralização, foi também no sentido do que estava a dizer, de que há uma cultura desportiva, aquilo da simulação, dos tempos de desconto, isso ainda retira mais valor. Que era isso. E depois, tendo em conta que este ano, por exemplo, acho que França deixou de querer, tinha os três grandes, jogos dos três grandes, deixou de ter, ou seja, o trajeto está a ser, não está a ser de projetar, mas está a ser de crescente, no sentido em que estamos a vender ainda menos, ou seja, como é que se pensa? Vamos conseguir ter 300 milhões para distribuir?
Não vamos conseguir.
Pois, é isso. E depois aquilo onde eu queria chegar era... como é que nós conseguimos mudar esta cultura desportiva da simulação, de se falar de arbitragens, de portanto, isto tudo não só está a piorar, não só está a desvalorizar o nosso produto.
Não sei, eu acho que qualquer que tu só mudas qualquer coisa com a colaboração das partes. Se fores professor, a tua turma só se vai calar se os miúdos quiserem calar, não é? Porque, pá, não é? Podes dar um tiro em cada um, mas aí depois deixas de turma, não é? Portanto, tem que ser os árbitros a fazer isto e aquilo e aquilo outro, com certeza. Tem que ser os dirigentes a fazer isto e aquilo e aquilo outro, com certeza.
Mas acha que há interesse desses dirigentes?
Não, o que eu acho é que Portugal tem um problema gravíssimo de instituições. As instituições em Portugal não são fortes. Temos muito poucas instituições fortes. E, portanto, as pessoas em Portugal não têm medo, barra receio, das consequências. E, portanto, vão continuar a simular penaltis e a rebolar na relva porque não lhes vai acontecer nada. No dia em que levarem 10 jogos para rebolar na relva, como no rugby, não é? Não sei se levam 10 jogos, mas no rugby é duro. No dia em que isso acontecer, e depois nós temos uma outra coisa em Portugal, que é uma qualidade que se torna num defeito, que é nós somos muito bons a não largar o osso e a discutir coisas até ao limite do absurdo. Portanto, temos essa capacidade, é uma capacidade, mas depois tu sabes a discutir. Se o Paulinho estava em fora de jogo 2 centímetros e depois daquele ângulo não estava, e depois as câmaras na cidade do futebolista, e depois as câmaras não sei o quê, e depois não se vê, depois que a bota é branca, e depois... crias um ruído, não é? Não há também, por parte da, neste caso agora, dos canais que discutem isso, nós temos a Federação Portuguesa de Futebol que tem um canal de televisão onde se discutem essas coisas. Portanto, só para ver a perversão, quer dizer, isto dá uma volta. E eu gosto do canal, mas contribui para o ruído do estar a discutir. E depois há uma outra coisa, que aí nós somos maus, acho que somos maus coletivamente, não individualmente, que é, deixa eu ver se eu consigo explicar, imagina, o Sporting, ou o Benfica, ou o Porto, perdem com um golo em fora de jogo, calha, mas isso não impede depois os comentadores de discutirem que essa equipa está péssima e que é mal orientada e não sei o quê. Portanto, nós não aceitamos, enquanto sociedade, o papel da sorte e do acaso. Nós somos um pouco como as crianças, achamos que tudo tem uma razão e tudo tem uma explicação e às vezes não tem explicação, às vezes no futebol, como na vida, é a sorte, ou o azar, ou a circunstância, ou, não é?
O maior exemplo disso é a final do Euro 2016.
Sim,
mas isso maior, um dos grandes exemplos.
Sim, ou seja, ganhámos, caiu do céu, não jogámos rigorosamente nada, fomos das piores seleções, ganhámos com um charuto inacreditável do Éder, não é? Sim. Mas depois concluímos todos que Portugal é o máximo e que é uma grande equipa, isso. E não sei o quê. E pronto, não, ganhámos com sorte. Quer dizer, não há mal nenhum em ganhar com sorte, tem o mesmo valor, mas isso acontece muito no comentário futebolístico de, por exemplo, o Sporting perdeu 2-1 com o Braga, com o Benfica, desculpem. Pá, o Benfica não é espetacular, teve a sorte do jogo, faz parte, pronto, mas não torna o Benfica dominador, avassalador, agora é que é e vamos conquistar a Champions. É um bocado, quer dizer, calma aí, não é?
Apesar de ter esse conceito, a sorte conquista-se. Mas a sorte é a sorte.
A sorte, é evidente que a sorte se conquista, porque tens que lá estar, não é? Mas o que eu estou a dizer é nem é bem sorte no sentido positivo que se chama dar a palavra, é sorte no sentido de sortilégio, no sentido de coisas que podem acontecer como podem não acontecer.
Um evento arbitrário que neste caso favorece.
Pronto, mas podia não favorecer, mas depois em Portugal extrapola-se. Sim. Não, então isto significa, o Benfica ganhou 2-1 ao Sporting, então o Benfica é a melhor equipa de todos os tempos. Pá, quer dizer, não é como o Real Sociedade que ganhou ao Benfica os dois jogos, não é? Pá, que eu ouvi aos comentadores, parecia que o Real Sociedade era uma encarnação, quer dizer, uma equipa que tinha vindo do céu, feita por super-homens, quer dizer, calma, não, o Benfica é que não jogou nada, não é? Eu não estou a atacar o Benfica, estou só a dizer, pá, calma.
Sim. Pronto. Sendo da televisão, como é que lida com esse...
essa exaltação.
Essa exaltação, sobretudo equipas portuguesas a jogar fora, na Europa, e a seleção então é o pináculo desse, comportamento.
Sou contra,
mas percebe, ou sabe a razão pela qual isso acontece na televisão?
Acontece porque começou a acontecer e tem acontecido, ou seja, não há uma explicação. A explicação pode ter a ver com o facto de Portugal ter muitos pouco sucesso desportivo durante muito tempo. Eu sou do tempo, lá está, os anos 80. Vamos falar do golo do Carlos Manuel de Estugarda, não é?
Exato, puramente.
Pronto, aquilo foi basicamente, na véspera do jogo, o treinador dizia, deixem-me sonhar. Era, os apuramentos eram muito mais difíceis.
Zé Torres, não
é? Sim, os apuramentos eram muito mais difíceis porque não havia cá o segundo lugar e o play-off e os melhores quartos lugares junto ao Soma. Pronto. E ele dizia, deixem-me sonhar. Pronto, e Portugal fez um jogo mau, como fazia sempre, porque fisicamente os outros países eram muito melhores, porque eram... A Europa era muito mais avançada, portanto tinha outro tipo de alimentação. Bom, pai, de repente o Carlos Manuel marca um golo, acho que com 50 e tal minutos, não sei. Um golo inacreditável. E nem é bem isso que eu quero falar. O que eu quero falar é... Falou-se daquela porcaria daquele golo durante anos. Ainda estamos a falar dele agora, não é? Portanto, era sempre o exemplo de que Portugal era capaz, não, o gol com o Carlos Manuel, deixem-me sonhar, e repetiam o golo, e entrevistava o Carlos Manuel, entrevistava o tipo que tinha engraxado as botas do Carlos Manuel. O Portugal só é dominador no futebol neste século. Nós fomos ao Mundial, ao Europeu de França, de 84, lembro-me perfeitamente, o Jordão chegava com o número 2 ou o número 3, assim, lembro-me perfeitamente disso. E que, lá está, perdemos com França no prolongamento do... Mas França foi muito melhor, mas não, tivemos azar, coitados, não. Pronto. E depois, só fomos ao México 2 anos depois, a Saltillo, não é?
86.
Uhum. Onde ganhámos a Inglaterra, e já éramos os melhores do mundo, e depois levámos uma ripada de Marrocos, não é? E depois acho que tivemos imenso tempo de sair. Agora não me lembro...
Até 96.
Pronto.
E depois voltamos em 2000.
Pronto. E os triunfos desportivos eram poucos. E o grande momento que eu me recordo, portanto, isto aqui peço desculpa às pessoas porque não estive a fazer trabalho de casa, são os meninos do Queiroz. Epá, não, já não se aguentava a criança quando foi campeão na Arábia Saudita.
Sim,
de 89, acho que foi.
89 e depois 91 na Luz.
91, até fui à final. Estavam para aí 500 mil pessoas, não sei. Não estavam 500 mil, mas estavam...
Lisa Aguilar também, estava que já esteve aqui.
Mas não se fala, quer dizer, os meninos do Queiroz, os Queiroz isto, Queiroz aquilo, os meninos do Queiroz e
meninos de ouro.
Não era bem meninos, mas era
a geração
de ouro. A geração de ouro, mas... E aí essa exaltação começou essa exaltação, pá, depois com os escolares da vida e que não sei o quê, mas eu quer dizer, acho insuportável esse tipo de comentário, acho insuportável. Agora, significa que se fosse eu a mandar, dizia para fazer de outra maneira? Talvez tentasse, mas de facto é difícil porque o espectador está habituado a essa exaltação, não é? Uhum. Estádio completamente cheio, não sei quem é, Ronaldo! Ah! E se puseres lá um tipo que diz Ronaldo pela esquerda, remata, golo. Golo de Ronaldo, mais um golo. Não, não é?
Não dá impressão.
No dia a seguir... O que é que se passa? SIC, o RTP, uma geneira, o que é que se passa? Escândalo nas redes sociais, pronto. Não sei se volta, não sei se conseguiremos recuar, mas eu pessoalmente acho absolutamente insuportável, porque acho que um jornalista tem que ser imparcial, ou tem que tentar ser imparcial. Se calhar o narrador não é um jornalista, mas o comentador, nós esperamos que o António Tadeia, de quem eu gosto muito, diga, não, porque ele está a jogar bem, está a jogar mal, por isso é que às vezes não gostam dele nas redes sociais, porque ele não é fã, não é? Ele até pode ser fã, mas é fã quando o jogo acaba. Mas o narrador não tem que estar a... Não tem que, quer dizer, se Portugal não está a jogar bem, tem
que... Se bem que no feminino ele até foi muito nessa linha. Esse e
pois
a RTP no geral.
Não vi o futebol feminino. Não é uma coisa que me interessa.
E depois é aquela questão. Eu acho que é o único espaço ou momento em que os jornalistas sentem que não vão ser julgados por estar a exprimir a emoção.
Eu acho que o fazem, acho que é um processo inconsciente, mas acho que o fazem porque acham que é isso que é esperado deles.
Acho que é mais pelo que é esperado e não porque têm liberdade para fazer. Okay.
Não, liberdade tem
sempre, sim.
Não, liberdade tem na medida em que a sociedade aceita e aplaude e não sei o quê. Mas eu acho que eles acham que o diretor deles não vai escolher para o próximo jogo se fizerem uma narração boring, não é?
É
aborrecida.
Sim, sim, interessante essa vida.
Aquilo que os humanos fazem quando vivem, vocês estão a começar a vossa carreira profissional, estão a começar, estão na parte inicial, é sempre mais seguro fazer aquilo que as outras pessoas estão à espera que nós façamos, não é? Só nos filmes é que o rebelde faz umas coisas, depois é despedido, depois anda, depois está a chover, não é? Depois encontra um tipo que lhe dá um conselho e é uma tipa linda que se apaixona por ele. Só nos filmes, não é?
Na vida real,
ele vai fazer o que as outras pessoas esperam.
E nesse discurso da exaltação e de desprezar a sorte ou de menorizar a sorte, onde é que, o discurso da estrelinha de Ruben Amorim acha que vai ser diferente desse menosprezar da sorte?
Se vocês repararem, o Ruben Amorim ainda não deu uma entrevista desde que é treinador do Sporting, não me lembro se deu enquanto no Braga. É uma pessoa que eu conheço, quer dizer, não sou amigo dele, obviamente, mas é uma pessoa tímida, como é quase toda a gente do futebol, porque é uma forma de lidar com a sua imensa popularidade, não é? Porque também têm dinheiro para ser tímidos, não é? Quer dizer, não precisam de ir ao Colombo às compras, não é? Tem quem vá por eles. Nunca tinha ocorrido esta, não é?
Exato.
Ter dinheiro para ser tímido nunca tinha.
Acho que ele tem uma teimosia saudável e própria da idade, ou seja, vai atrás daquilo que procura, não sei o quê, aquelas coisas. Eu já não tenho essa energia, por exemplo. Estou a dizer isto, é verdade, quer dizer, já fui mais determinado do que sou hoje. Hoje sou mais ponderado e penso mais sobre as coisas. Acho que o Sporting teve imensa sorte em ser campeão. Acho que o tabuleiro da sorte virou a nosso favor. A sorte que não tivemos agora com o Benfica, tivemos em Braga, quando o Gonçalo Inácio também foi expulso. Foi o único remate do Sporting à baliza, não é? Acho que tivemos sorte. Acho que o Sporting é bom em finais com o Amorim. O Amorim é muito... E acho que temos tido um bocadinho de azar nos jogos com os grandes. E não sei se às vezes, agora falando como treinador de bancada, o Amorim não devia ser um bocadinho mais realista. Porque a quantidade de derrotas ou não vitórias que temos tido com os grandes, com o Porto e com o Benfica, pode começar a tornar-se uma espécie de maldição ou de peso extra, de lastro.
Mas é curioso como no ano do título, perguntava ao Ruben Amorim, bem, ganhou mais uma vez no final, sim, tivemos estrelinha, tivemos sorte. Não era assim, é o poder do Sporting. Tivemos estrelinha, eu tenho muita estrelinha.
O Sporting não foi avassalador e, portanto, aquilo que aconteceu, parece-me, que se bem me lembro, foi que o Porto e o Benfica se distraíram no início da época, não é? Pois o Sporting, de repente, tinha 10 pontos de avanço.
Um pouco ao longo de...
Tinha 11 pontos de avanço.
Depois ainda escorrega em duas jornadas, mas depois consegue manter a carência.
Aquele gol em Braga do Matheus Nunes.
Também acho, agora vou dizer uma coisa talvez mais polémica, também acho, que se bem me lembro, que não fomos escandalosamente prejudicados pelos árbitros, porque isso talvez aconteça também com o Benfica e com o Porto, não digo que não, mas isso acontece muitas vezes com o Sporting. No Sporting há muitas coisas estranhas que acontecem. Eu não acho que seja perseguição, estou só a dizer que acontecem. Ou porque o Sporting se põe a jeito, ou porque... Mas há jogos, o gol do Rony com a mão, não é? Do Paços Ferreira. Não sei se o Sporting tinha sido campeão, mas acontecem muito essas coisas com o Sporting. Faz parte da nossa vida de sportinguista assistir a esse tipo de coisas. E nesse ano tivemos a sorte, creio eu, de não terem acontecido essas coisas no campeonato. Pronto.
Mas sim. Acho que vamos passar agora à nossa rúbrica, Lotaria do Penalti.
Lotaria do Penalti.
Vamos passar então à nossa rubrica Lotaria do Penalti. É uma rubrica onde nós trazemos sempre aqui alguns jogos, assim mais temático, assim mais diferente, para dar outro...
Leve.
Sim, mais leve. E eu começava, o Ricardo trouxe aqui um jogo, eu trago outro. Portanto, não. Ricardo, começa por explicar tu ao Pedro o que é que pretendes.
Ok. Eu trouxe 5, daquilo que fui lendo, Pedro, 5 coisas que eu sei que o irritam. E gostava que o Pedro elencasse de 1 a 5 aquilo que o mais irrita, do menos para o mais. Portanto, as 5 coisas são: pessoas que se gabam de ter um amigo médico.
Bem, o que me irrita mais... Vais ler? As pessoas em casa não veem.
Vai aparecer em casa.
Podes ler, para as pessoas que ouvem, desculpa.
Exato.
Pessoas que se gabam de ter um amigo médico, pessoas que dizem que testam cunhas, mas depois são as primeiras a usá-las. Quem diz, já vais embora, bebe mais um copo. quem fuma para cima de si nos estádios ou a alegada arrogância de Lampião?
Bem, de longe, aquelas pessoas que me dizem já vais embora, fica mais um bocado, bebe mais um copo. Essa é de longe que me irrita mais, uma das coisas que mais me irrita na vida. Porque se eu decidir ir embora, é porque quero ir embora, não é? Seja qual for a razão. E essa é que mais me irrita.
Acontece-lhe frequentemente?
Acontece, porque eu tenho um problema chamado sono. E normalmente as pessoas não são suficientemente interessantes para eu...
Abdicar do sono.
Pronto, isto parece arrogante e provavelmente é, mas pronto, é a vida. E é essa. A seguir, talvez, a pessoa que tem um amigo médico, que é uma coisa muito importante em Portugal, ter um amigo médico a quem ligar, não é? Vou já ligar ao Afonso, ou vou já ligar ao Joaquim, ou estou, olha Joaquim, desculpa lá, aqui o miúdo, a febre não baixa, não sei o quê. É muito irritante. Pessoas que dizem que testam cunhas, mas depois são primeiros a usá-las, também é irritante, não é? É talvez a terceira. E as outras do... E a terceira também, o quem fuma para cima de mim nos estádios, pois há imensa gente a fumar charuto. E a alegada arrogância de Lampião, eu não me lembro de ter dito isso, mas sim, também me irritam. Os benfiquistas irritam um bocado, sim, é verdade.
Por alguma razão? Ou por que razões?
Porque sou o clube com mais adeptos em Portugal, não é? E sou o clube dominante, tem mais títulos, ou com o Porto, a par do Porto. E não sabem ser esse clube. Acho que eu, muitas vezes, gozam e não sei o quê, e não se entendo bem, não... Não, é por isso, quer dizer, nem todos os benfiquistas me irritam, mas nós vemos os adeptos, por exemplo, em entrar muito com os olhos a brilhar e Benfica, não sei o quê, depois o Benfica perde e sai e parece que portanto, sim, parece que o mundo acabou, se calhar acabou, mas acho assim, é isso.
Nessa cena, porque, só um parênteses, porque é que o Pedro entende que os portugueses gostam mais o clube adversário perca do que propriamente o que o deles ganha?
Eu acho que os portugueses gostam mais do clube do que do futebol. Pronto, e os portugueses não devem ser os únicos a ser isso. Mas depois, como nós em Portugal somos uma nação com fraca autoestima, como se costuma dizer, não é? Nós na verdade somos muito arrogantes e muito pomposos e achamos que temos o melhor queijo, o melhor vinho, o melhor chouriço e o melhor rio, que é o Douro, e as melhores paisagens e as melhores praias e as melhores quê? Melhores... Pessoas mais simpáticas.
As pessoas que dizem sempre que conhecem um sítio mais especial do que toda a gente.
Toda a gente conhece um sítio, toda a gente conhece uma praia, no Algarve não há ninguém. Não é?
Três meses de praia.
Sim, e portanto os portugueses são isso tudo, mas depois na verdade não são, são frágeis e são dados a são sorumbáticos e são dados a... são ciclotímicos, não é? São capazes de... E depois, portanto, o outro perder significa que há alguém pior que eles. Portanto, se perder o Benfica significa que há alguém pior que eu. E pronto, isso anima-me um pouco, pronto, pelo menos eu sou uma grande porcaria, mas há alguém pior que eu. É essa a explicação.
Pronto, segundo jogo, eu tentei pensar aqui uma forma de correlacionar, já falamos de irritações, portanto, um programa totalmente mítico e que continua no ar.
Mítico. Há uns putos no Twitter que dizem que é o pior programa da história da televisão. Eu acho que...
Isso também é um problema do Twitter. É um problema do Twitter.
Não, mas espera aí, mas para dizerem que é o pior... Eu acho que é preciso...
É,
não, quer dizer que estamos mesmo certos, não é?
Estamos mesmo a irritar.
Porque a ideia do programa nem é divertir as pessoas, é irritá-las.
Está tão pronto. Isso então acaba por ser um elogio, dá a volta.
Não sei se eles perceberam isso, mas enfim, são miúdos.
Pronto, e eu pegava no truque, que foi um programa que marcou, e que marcou nas suas edições também Portugal, que foi Os Ídolos. E no facto de ter sido um jurado, e eu peguei aqui um jogador de futebol a cantar, e eu queria só um pequeno comentário sobre cada um, e se achava que tinha um futuro, se não fosse na bola, se poderia ser a cantar.
É sempre original este jogo, nunca tinham feito esta.
Vamos lá.
Tchau,
tchau.
Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sim, passava à fase seguinte.
Passava.
Por acaso, é uma coisa que eu gostava de perguntar a um treinador da bola. Porquê é que tem a mania de poder fazer estas praxes para os gajos a cantar?
Exato.
Passava à fase seguinte.
Não é crono. Passava aqui. Então, vamos ao segundo.
Não é crono.
Não venham atrapalhar, porque sempre no ponto do exagero. Não estou a conseguir acompanhar. Então, já sei como o cheiro do suicídio falhar, não dá para diferenciar. Bem, não tem...
Passava também, é o Rafael Leão, não é?
É o Rafael
passava,
Leão.
Passava, sim.
E neste momento é profissional, portanto, também do, não só da bola, mas da música. Pronto, então agora seguimos para o segundo. Aqui é o Alan.
O Alan?
Acho que chega.
Isto é croma, é? Isto é croma.
Isto é croma, não vai? Aqui mete-nos.
Será que se o Haaland fosse mais giro, tinha mais sucesso?
45.
Tinha,
não é? Se calhar, é. Se calhar
sim. Um dia com mais camisolas.
Metem nos 44, pode ser. Aqui é um jogador, que isto ficou conhecido, do Swindon Town, de Inglaterra. Este aqui acho que ganhava.
O Nene é que cantava, nós tínhamos um guarda-redes que cantava.
Sim. Falecido, né?
Este canta bem, sabe o que está a fazer, não é? Estes putos que fartavam-se cantar estas músicas, esta música.
Sei, Gana.
É isso, este aqui é tão favorito, se calhar.
Talvez o melhor.
Sim, sim. Então. Agora não é preciso ser jurado ídolos para perceber isso.
Aqui também. Este é o Cristiano Ronaldo, já agora.
Mas também cantam.
Canta, canta o Ronaldo.
Está a cantar os chutes, não é?
Sim, sim. Exato.
Sim. É
Ronaldo cantou futebol.
Péssimo. Gosto imenso do Ronaldo.
Acha que é o maior português de sempre?
Acho que muito provavelmente sim. Acho mesmo. Porque eles estão, as pessoas estão a pensar, ué, pá, não sei o quê, o Dom Afonso Henriques, ou não sei o quê. Mas ele, o Ronaldo, não é brilhou, destacou-se, não é? Num ambiente em que o mundo todo compete com ele, não é? Portanto, a competição é, são todos os cidadãos,
todos os jogadores do mundo.
Todas as pessoas, não é? Porque, quer dizer, eu não tenho culpa de não ter sido jogador, ele foi o melhor jogador que eu é mesmo, não é? E outros portugueses a competir, vamos usar aqui a palavra, o Infante Dom Henrique, vamos usar o Infante Dom Henrique como símbolo dos navegadores, ou o Vasco da Gama, foram... Claro, dos melhores portugueses de sempre. Mas o Ronaldo competiu com todos, não é? E muito provavelmente isso faz dele o português mais bem-sucedido de sempre. O que é um pensamento um pouco estranho para um miúdo que nasceu na Madeira, não é? Numa casa paupérrima.
E além de mais bem-sucedido, o mais conhecido de sempre. Porque, aliás, até o mais conhecido.
Muito provavelmente também, embora aí, como houve mais pessoas que tenham nascido...
Sim,
não é?
Sim,
e que já morreram e que conheceram o Infante Henrique ou o que for, aí talvez, ou o Magalhães, não é? O Magalhães até tem um nome traduzido para inglês, não é? Magellan. O Pessoa, sim, o Pessoa, eu acho que sim. Mas, se, no fundo, se pensarmos sobre isso a sério e usarmos este critério de alguém que teve que competir contra todo o mundo, sim, o Ronaldo é o mais bem sucedido sempre e o mais conhecido de sempre. Em princípio, se nós formos a Jakarta amanhã, um boteco qualquer, e dissermos Ronaldo, o tipo sabe quem é. Se dissermos Infante Dom Henrique, se calhar não sabe, não é?
Certamente.
Mas não quer dizer que eu acho o Infante Dom Henrique mau, etc. Não ataquem já nas redes sociais, acho eu.
Se calhar, antes de passarmos à memória, só saber se tem aqui uma irritação final em relação ao futebol, ou que nunca tenha revelado, ou que nos queira partilhar só para encerrar aqui, até passarmos à nossa última rubrica.
Até porque, como confessou, tenho pensado bastante sobre isto.
Me irritam imenso os árbitros, e não deviam, claro, não deviam. Os árbitros irritam-me imenso. Acho o árbitro português muito mandão e muito armado em poder dos pequeninos, como isso acontecia mais. Agora acontece menos, mas acontecia mais quando era miúdo, também mais novo. O polícia, que é assim, ou o tipo das finanças que...
Assim, segurança da discoteca.
Isso, que usa assim o poder. Acho que os hábitos portugueses... Não acho os hábitos portugueses, deixa-me usar a palavra jovem, cool. Acho que eles deviam ser mais cool, mais menos... Levar aquilo a sério, menos ter aquela cara de mau...
Mais friendly.
Mais normais, mais... acho que sim,
Acho que é a visão, é a tentativa deles de terem respeito, de ganharem o respeito dos jogadores e...
Acontece mais nos mais novos também.
Eu acho que tem a ver com a formação das pessoas. Okay. Ser árbitro deve ser terrível, mas se tu conseguires passar as etapas todas, ganha-se bom dinheiro, não é? E portanto, tu se calhar és lá de uma aldeia, não sei de onde, e eu não estou a dizer isto positivamente, estou só apenas a constatar que Portugal é Lisboa e o resto do país, enfim, as coisas acontecem sobretudo em Lisboa, não é? Eu acho errado, mas é o que acontece. E se tu fores numa aldeia da Serra do Algarvia, não sei o quê, se começares a fazer jogos da Champions, ganhas um dinheiro como nunca. Sim. Pronto, eu acho que. Não acho, sei que os árbitros de futebol ganham bastante dinheiro nas primeiras categorias, não é?
Sim, dois jogos de Champions é mais do que um português normal ganha num ano inteiro.
Pronto, e aí tens. E, portanto, eu acho que eles têm aquele ar autoritário para... Mas depois vemos o campeonato inglês, que eles também têm um ar um bocado assim de quem são eles que mandam, mas não têm aquele ar... Não é? Aquele ar empertigado. Uhum. Pronto, isso irrita.
Bem, vamos passar então à nossa última rúbrica. Luvas do Ricardo.
As luvas do Ricardo.
Vai partidaça, batida. Agarra, Ricardo! Só falta marcar Portugal.
As luvas do Ricardo é muito bom.
Sim. Exato.
Já veio aqui o Ricardo?
Não, estamos a trabalhar nisso. Estamos a trabalhar
nisso. Isso é o completar desta rubrica quando vier o Ricardo falar das suas luvas. Foram tão famosos e por isso é que é uma das grandes memórias do futebol.
Eu gostava imenso dele quando era. Quer dizer, ainda gosto, claro. Eu gostava imenso de o ver na baliza do Sporting, porque eu acho que ele era um atleta, acho que mais do que um guarda-redes, era um jogador, era um. Tipo, puxava pela equipa e jogava com os pés e não sei o que. Gostava imenso de o ver.
E esta memória da luvas é das memórias mais impactantes do futebol português. Portanto,
sobretudo para nós, que éramos muito carinhosos. Sim, sim.
Meteor as luvas, o penalti do Beckham, é isso,
sim,
não é?
Sim, exato. Do Campbell.
Foi do mesmo do
Beckham foi o primeiro.
Ah, o Beckham, falhou também,
falhou,
não é?
O Beckham falhou, mandou por cima e estragou ali.
Ele e o Rui Costa.
Certo.
Pronto. Passando aqui à rubrica Luvas do Ricardo, como já tinha dito, agradecer desde já também à Ducobel, que apadrinha aqui esta, as tintas do Ducobel, que apadrinha este momento, e portanto o Ricardo penso que lhe pediu para trazer uma memória, portanto...
Estive a pensar nisso. Olha, a memória é recente, como te digo, eu tenho, calhou ver vários jogos importantes, eu não gosto muito de ir ao futebol ao vivo, portanto não gosto muito de ver futebol ao vivo, e... É uma memória recente, foi um dia da mãe, Sporting do Jesus, acho que era com o Belenenses do Domingos Paciência, dia da mãe, vamos fazer futebol de manhã para que as pessoas possam ir almoçar com a mãe, então eu levei os meus filhos para depois irmos almoçar com a mãe deles, e o Sporting levou nas orelhas um jogo ridículo, perdeu o 3-0 ou 3-1 em casa com o Belém, foi um melão, quer dizer... Claro que quando vamos ver o jogar, queremos que a nossa equipa ganhe, mas, sobretudo, nunca me tinha ocorrido. Estava um domingo de sol.
E tudo para correr bem.
O jogo foi às 11 da manhã, acho eu, ou ao meio-dia. Foi assim, foi de manhã, para, como é que é, fomentar o futebol, as famílias, aquela treta toda que eles fazem. E eu fui, das únicas vezes na vida em que eu fui ao futebol com vontade de ir ao futebol, e fomos um... de facto, independentemente de ser com o Sporting, é muito difícil de compreender como é que os jogadores não conseguem dar a volta, porque de facto os jogadores do Sporting eram muito melhores que os jogadores do Bolonenses, não é? E é muito difícil de entender, quer dizer, eu entendo melhor que o Benfica perca não sei quanto é que foi, 3-0 com o Real Sociedad ou lá que é, porque são equipas igualmente competitivas do que o Sporting perca com o Belenenses em casa no dia da mãe. Não...
Pronto, é aqui a memória. Eu encontrei uma coisa na net que achei muito interessante também para trazer e para fechar o nosso programa. Ou seja, vou-lhe devolver uma memória que se calhar já não tem presente e nem sei se sabe que está na internet. Não é nada de mal, atenção. É aqui, não sei se recorda.
Ah, não sabia que estava na net. Não lembro, claro que não sabia que estava na net. Isso é ótimo. Pronto,
mete aí só esse...
Claro que me lembro. É o Gonçalo.
Aqui o gato fedorento versus...
É por mais. Estou um bocado nesse aspecto do resultado.
Perdemos, de facto.
Para nós é uma derrota. Então, pode ser para a próxima um pouco melhor.
Tem que ter visto esta derrota pela direção
da
Cristo.
É uma sorte.
Lá está a sorte.
Jogavam bem, eles. Jogavam bem.
Os gatos jogavam bem.
Deixa-me mudar este link.
Eles hoje não quis ganhar. Foi Deus que não quis. Nós tínhamos tudo para ganhar, não ganhamos. Ganhávamos eles.
Pronto. Assim.
Não, porque eu depois comecei a fumar, aquele erro que alguns jovens cometem, e deixei de jogar. Eu jogava muito à bola quando era miúdo, depois tive que pensar a fumar e interessar-se pelas miúdas e deixei de jogar. e depois e voltei aos 30 anos, imagina. Ah, que jogar, está bem, pronto. E aquilo custou-me imenso, porque obviamente não tinha nenhuma preparação física, mas sobretudo custou-me imenso porque quando eu tinha 30, portanto, para a oposição, eu não, o futebol era muito mais levado a sério do que quando eu era miúdo, não havia carrinhos, não havia. E agora vocês a jogar a bola entram duro, não é? E lesionam-se e são operados à ruptura de ligamentos, não sei o quê. E eu achei isso um absurdo e deixei de jogar a bola. Porque não vou estar a desgraçar a vida só porque um idiota qualquer se zangou no trabalho ou se zangou com a mulher e entra de carrinho, não é? Quer dizer, num jogo de amigos. De amigos ou de... Pronto, é isso.
Ok, pronto. É assim que encerramos. Se houver depois quiser uma peladinha de fora de jogo contra a Rita, vocês também fazemos. Não. Mas pronto, é assim que encerramos.
Obrigado, jovens.
Agradeço imenso aqui a presença do Pedro connosco. Foi uma honra. É isso mesmo. Agradecer também aos nossos patrocinadores, à Betana, à Man, à Tinta do Pobel e à Move Studios por nos receber aqui. Pedro, uma vez mais, uma honra, muito obrigado. Por esta conversa.
Até à próxima.
Até obrigado, à próxima. E não se esqueçam de deixar um like e subscribe e até à próxima.
Obrigado.
Mais três indivíduos sensatos, soltinhos e pacatos, até o clima ferver. E à medida que a semana nos vai dando muita trama, é o fora de jogo que está no 90 mais 3.